Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.
Bem-vindos a mais um programa Praça da República, um espaço de conversa aqui na Rádio Regional do Centro e que também depois pode ser lida no Jornal Campeão das Províncias à quinta-feira em papel. Hoje temos como convidada a doutora Sandra Simões, médica de medicina interna no Hospital dos Covões e presidente da Associação Centro Saudável, Juntos pela Saúde no Centro. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua presença. Comecemos pelo Hospital dos Covões, que neste dia em que estamos a conversar faz 50 anos que abriu portas como Hospital Geral e integrado do Centro Hospitalar de Coimbra. Como é que entende este esquecimento da data, exceto pela sua parte, que lembrou a efeméride?
Tem muita gente, lembrando. Sim. Felizmente ainda há essa memória. Da parte da instituição, de facto, é de estranhar e fico até magoada porque o Hospital Geral é um hospital com uma história, com uma cultura, com uma maneira de estar, já deu imenso à cidade, aliás, como eu escrevi até aqui para o Campeão, houve alturas críticas da nossa história em termos médicos e consultos, epidemias, em que o Hospital dos Covões esteve sempre preparado ou preparou-se.
Lembramos da Covid, mas antes tinha havido um surto.
Exatamente, aqui em Coimbra quando houve a cólera nos anos 70, foi também nos Covões que esses doentes foram tratados. Portanto, nós, apesar de sermos um hospital que está a ser colocado numa posição de menos importância ou estamos a ficar um bocadinho sem grandes recursos, mas o que é facto é que sempre que é necessário nós reconstruímos-nos e vamos todos para a frente do combate e tentamos ajudar a cidade, ajudar as pessoas e temos esse espírito que se calhar é um legado, provavelmente é mesmo um legado.
É isso, os Covões quando funcionaram em pleno era mesmo um grande hospital.
Exatamente, com múltiplas valências que entretanto se perderam e eu estou-me a lembrar.
Ainda trabalhou nessa altura.
Eu ainda fiz em 96. Em 98, 99, foi quando comecei a trabalhar, foi em 98, 99 e fiz o meu internato geral no Hospital dos Covões. E nessa altura era um hospital central, com todas as valências que eu me recorde. Havia inclusivamente neurocirurgia, havia a neurologia, a psiquiatria, pelo menos a urgência de psiquiatria funcionava lá. Tínhamos otorrino, maxilofacial, tínhamos oftalmologia, tudo em urgência e sem ser em urgência, com internamento, com consulta. Era um hospital central, como agora há poucos.
Sim, e servia uma parte grande da margem esquerda do Mondego, né? Até então, Pombal, Leiria,
sim, Figueira também, e até à Sertã, inclusivamente. Ainda hoje há doentes que agora é da OLS de Castelo Branco, que continuam a vir a Coimbra, porque, por tradição, a Sertã drenava para o Hospital dos Covões e para Coimbra. Figueira da Foz, Montemor, portanto, ainda é uma área bastante extensa. E se formos a pensar no Pinhal Interior, nesta zona que vai aqui da zona sul de Coimbra até à Sertã, estamos a falar do Pinhal Interior e estamos a falar de uma zona que está bastante desprotegida e muito longe, muito distante dos centros, dos grandes centros urbanos e também dos grandes hospitais. E era bom que se pensasse que estas pessoas também merecem. Também pagam impostos, como eu costumo dizer.
E o Hospital dos Covões, como centro hospitalar, tinha o pediátrico e tinha a maternidade.
Pissai Barreto.
Também.
Sim.
Funcionava em conjunto.
Exatamente. E se bem me lembro, os hospitais psiquiátricos funcionavam, por exemplo, a urgência do Hospital do Sobral Cid e do Lourvão funcionavam também
nos
Covões. Sim. Apesar de eles serem um centro hospitalar psiquiátrico, mas eles davam apoio de urgência e faziam o serviço, era no Hospital dos Covões.
Deixou-se falar na saída de serviço do Hospital dos Covões, ou por falta de atenção, ou foi porque já saíram todos, ou parou com os alertas públicos?
Não parou, porque, na verdade, quando nós fomos fazendo alertas, enquanto ainda havia alguma coisa pouca para chamar a atenção, e havia poucos serviços já que tinham ficado para trás, mas neste momento, efetivamente, a única coisa que está a funcionar com a enfermaria os únicos serviços com enfermarias no Hospital dos Covões são a cirurgia, a ortopedia, a cardiologia, mas não para doentes agudos da urgência, mas para, não é uma enfermaria, é apenas o SIC, que é uma unidade de apoio aos catrismos, digamos assim, aos programados. E a medicina interna, mesmo a medicina interna, vai perder uma enfermaria nos Covões que vai passar para os HUC. E prevê-se que sejam duas. Em três, duas está previsto que uma vai sair agora em junho e a outra enfermaria sairá no decorrer deste ano. Não sabemos exatamente quando, não temos essa informação.
Portanto, vai ficar com mais espaço livre, os Covões.
Muito espaço livre, sim. Não gostávamos que estivesse ocupado, e principalmente como oferta, porque nós estamos a perder capacidade de oferta, inclusivamente de oferta para a formação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de saúde. Estamos a perder muita capacidade em Coimbra. Isto também era importante ser falado, porque sendo Coimbra uma cidade universitária que se gaba e que se regozija tanto disso, se calhar devia começar a pensar que para fazer alguns cursos superiores em que é necessário fazer estágios práticos, nomeadamente em saúde, se calhar vamos começar a perder inclusivamente alunos, porque deixamos de ter onde os formar.
Sim, porque fica tudo concentrado nos hospitais da universidade e o espaço é menor.
É menor, é o mesmo, é um espaço grande, é um espaço maior do que o Hospital dos Covões, mas não se vale só assim, precisa de outro tipo de recursos e aquele espaço não está propriamente a aumentar. Portanto, quanto mais se afunila a formação para os HUC, menos possibilidade há de a fazer, porque o espaço é o mesmo, as pessoas são as mesmas ou vão sendo, se calhar até vão começando a ser menos, não é? Pelo menos em termos de médicos, como se sabe, neste momento começa a haver uma certa crise. Portanto, a formação também, obviamente, não vai ser no mesmo número, vai ter necessariamente começar a ser reduzida para haver qualidade. Também é importante haver qualidade.
E quando falamos de informação, não é só formação médica, é formação médica, enfermagem e até farmacêutica e outros técnicos de saúde.
Exatamente, tudo isso.
É um vasto leque.
Exatamente.
O que é que, no entendimento da doutora Sandra Simões, correu menos bem na integração dos Covões no centro hospitalar e universitária?
Eu acho que principalmente o que correu mal foi de facto não haver aqui, não se conseguiram encontrar sinergias. O que aconteceu, ou seja, havia potencial dos dois lados e podia-se ter, esse potencial podia ter sido colocado ao quadrado ou ao cubo e não foi. Houve a absorção de um hospital com a sua destruição, que foi o Hospital dos Covões, por um maior que acabou por lhe tirar as características, o equipamento, o pessoal, e que deixou ali um espaço vazio, que neste momento tem pouquíssima capacidade de resposta às necessidades da população, e de facto a culpa se calhar é política, e se calhar a culpa provavelmente, para além de ser a culpa política, que isto é muito vago, em termos objetivos, eu acho que tem a ver com a cultura que existe na cidade e no Hospital da Universidade, em que há ali uma zona que é Coimbra e tudo o resto que fica para além daquele perímetro urbano já não interessa
muito.
A
margem esquerda já não é Coimbra.
A margem esquerda parece que não, porque de facto é sempre esquecida. E é uma pena, porque a margem esquerda é importante. E tem ali, e tem recursos que deviam ser devidamente valorizados e aproveitados.
Na altura foi alegado que não havia estudos que provassem que era bom concentrar mais serviços no ZUC.
Continuamos à espera dos estudos, de facto.
Continua-se à espera.
Não existem mesmo, porque senão já tinham aparecido. Ou então os estudos mostram o oposto, que desejavam, que se calhar algumas pessoas gostavam que mostrasse, que havia vantagem, se calhar só houve desvantagens. E por isso é que os estudos não aparecem. Mas continuamos a aguardar.
O Conselho de Administração do CHUC também foi alegando que era de evitar a duplicação de serviços. Haver uma ortopedia no ZUC, haver uma ortopedia nos Covões, haver uma cardiologia num sítio e no outro para poupança de recursos. Isso é válido, esse argumento?
Seria válido se os doentes não estivessem a ficar com consultas atrasadas, com internamentos mais prolongados, porque depois não há equipa médica, se calhar, para estar tão presente, para ter mais agilidade nas altas. Estaria bem se a urgência não estivesse completamente assoberbada e lotada de pessoas e não houvesse, levando a que haja uma pior qualidade na resposta, se não houvesse cirurgias a ser adiadas por falta de camas, se não houvesse doentes de medicina interna, por exemplo, que é a minha especialidade, a ser internados em, nas mais variadas enfermarias do hospital, sem ser numa enfermaria vocacionada, que é diferente.
Portanto, vocês às vezes têm que fazer uma peregrinação pelas várias enfermarias para visitarem os doentes da vossa especialidade.
Há sempre doentes fora. Portanto, não pode, quando não se dá a resposta e se diz que havia duplicação, que agora é que está bem, é um bocado incongruente, porque nós neste momento estamos a dar pior resposta. Se estávamos melhor resposta quando diziam que havia duplicação, se calhar não havia duplicação, estava correto. E agora é que está mal.
Havia extensão.
Agora há escassez. Há escassez. E há serviços que efetivamente, eu acredito que, por exemplo, se falarmos de trauma, se falarmos de neurocirurgia, provavelmente está correto terem, uma vez que é preciso, um polo de trauma, dedicado ao trauma, eu concordo que seja nos HUC. Neste momento, de facto, se calhar não fazia sentido haver dois. Quando estamos a falar de cardiologia, em que há exames que são desmarcados, em que há exames e em que há doentes que estão à espera de determinado tipo de procedimentos meses, anos, e que nunca mais são chamados porque não há vaga ou não há espaço para os procedimentos, se calhar não, aqui já começamos a falar de carência e não de duplicação. Portanto, se calhar havia serviços que não estavam duplicados, pelo contrário, estavam perfeitamente bem dimensionados, e agora há escassez. Agora sim estão mal dimensionados.
E há muitos doentes que se queixam, estão na enfermaria e um dia têm um médico, outro dia assim têm outro, depois têm outro, têm outro. Sim. Vocês não têm escalas, não têm serviços fixos. E estou sempre a perguntar a mesma coisa, o que é que ele tem?
Exatamente. Então, eu explico, vou tentar explicar, sim, de facto. Isso é uma questão de organização dos serviços e do próprio hospital. Porque o nosso trabalho de enfermaria e o nosso trabalho no global depende também da nossa escala de urgência, que neste momento não tem para nenhuma especialidade, habitualmente, das que eu me recordo assim, questão de presença física às 24 horas no serviço de urgência, e não há dias fixos, não há equipas fixas, digamos assim, nós vamos rodando. Então, se eu esta semana estou, por exemplo, na terça-feira à noite, e na terça-feira à noite e eventualmente na sexta de dia, há ali uns dias que não sou eu que vou estar na enfermaria, há de ser alguém por mim. E como isto não é certo, às vezes fica difícil haver um, digamos, a passagem de informação e haver e os doentes verem-nos sempre a nós, e às vezes tem que ser médicos de outras equipas, porque se calhar estarem dois elementos da mesma equipa de urgência naquele dia, um a sair de urgência e outro a entrar, se calhar não está lá mais ninguém daquela equipa e tem que vir um colega de outra equipa, e daí essa continuidade de cuidados nem sempre ser, mas isso tem a ver com organização. Isso é uma luta que tem que ser dos serviços. E é possível, há outros hospitais que têm esse tipo de organização. Aqui é uma questão, se calhar, cultural, eventualmente.
Falou-se que o plano estratégico para o Hospital dos Covões já trouxe serviços e manteve outros. Houve lá já duas inaugurações, pelo menos.
Pois, e houve muitas obras, entretanto. Sim. Quanto a trazer serviços, é cómico para quem lá está, de facto, porque a medicina interna manteve-se, vai começar a desaparecer também, entretanto, a cardiologia tem lá o SIC, como eu dizia, a cirurgia tem a enfermaria, e há a ortopedia, que de facto abriu, entre a ortotrauma e a ortopedia, fechou-se uma ortotrauma, abriu-se uma ortopedia, portanto, em termos de enfermaria está mais ou menos na mesma. Portanto, eu não estou a ouvir aqui nada novo, porque saiu a pneumologia, saiu a neurologia já há muito tempo, saiu a cardiologia, não tem enfermaria, tem o SIC só para doentes programados, a cirurgia não pode fazer cirurgias muito complexas, nós não sabemos muito bem exatamente, mas pronto, podemos depreender que é uma que supostamente irá correr muito bem, porque se corre mal, saíram os cuidados intensivos, que era o que suportava, se calhar, ali maior complexidade nos doentes atendidos. E deixámos de ter ainda durante a pandemia. Portanto,
tem o pé diabético,
perdemos.
Tem a doença do sono.
Já existe há muitos anos. Né? Uhum. É aquela consulta, a consulta e os tratamentos de pé diabético no Hospital Geral, nos Covões, existe há muitos anos. Aquela inauguração foi, no fundo, uma inauguração de um gabinete, mais um gabinete médico para os colegas dos HUC, que fazem consulta lá uma vez por semana.
E também dizem que têm agora a aposta na cirurgia de ambulatório. É isso que estava
sim,
a referir.
A UCA.
Ser mais ali o hospital de dia, né, para algumas especialidades.
Sim, nós temos, por exemplo, a medicina interna tem hospital de dia. Tem hospital de dia de medicina interna, diabetes e de autoimunes. Fazemos lá tratamentos para além das consultas. Em relação à cirurgia de ambulatório, já existia antes de ter havido a fusão. A estrutura que existe lá, a UCA, que é fabulosa. Pronto, passa a publicidade, mas é de facto muito boa, mas já existia, portanto foi um aproveitamento do que já existia. Não houve ali novidade nenhuma, a fusão não trouxe nenhuma mais-valia e o que se fazia continua-se a fazer, se calhar de uma forma mais intensa ou com maior aproveitamento dos recursos, porque de facto agora passou a dar resposta, em vez de ser só um hospital, mas a dois, Covões e HUC, e é de facto um serviço de excelência. Agora, é assim, há cirurgias que não podem nunca ser feitas ali, tem que ser sempre coisas que à partida não impliquem passagem por cuidados intensivos ou alguma instabilidade, porque sempre que isso acontece é preciso cuidados intensivos e nós não temos neste momento.
As urgências nos hospitais da Universidade de Coimbra estão em obras e com condicionamentos. Como é que está a funcionar a resposta de urgências nos Covões?
É assim, a urgência dos Covões há muito tempo que deixou de ser... Nós acho que não conseguimos muito bem chamar-lhe ou enquadrá-la naquilo que existe, no que está determinado pelo Ministério, como não há uma tipologia certa que se possa dizer. Porquê? Porque nós temos vários níveis de urgência. Temos as básicas, temos as médico-cirúrgicas e temos as centrais com trauma, que é o caso dos HUC. A nossa está a funcionar neste momento com a urgência básica, que são colegas que fazem, normalmente nós dizemos que são os colegas que veem os doentes verdes, embora eles também vejam amarelos e vejam doentes acamados e por aí fora. E com medicina interna, a cirurgia não está de presença física no Hospital dos Covões, a ortopedia não está lá, a cardiologia não está de presença física, pode ir a chamada porque está na UCIC. A cirurgia está de residência para dar apoio aos tais doentes que vão sendo operados e que precisam de ficar de um dia para o outro e que precisam de um médico que saiba o que é que fez e que, se houver alguma complicação, antecipe o que é que vai acontecer. E existe só então a cirurgia, portanto não é médico-cirúrgica, tem a medicina interna de presença na urgência também.
É quase um centro de saúde, com algum
medicina
equipamento.
Interna, que é um luxo, é um centro de saúde luxuoso, sim. Mas ainda assim uma básica com medicina interna,
e
não é médico-cirúrgica.
E que funciona só das...
Agora está a funcionar entre as 8 da manhã e as 24.
E as 24, pronto.
Mas sempre com esta, a equipa é sempre esta, não temos outras especialidades.
Qualquer dificuldade, há aquelas ambulâncias que fazem o transporte, não sei, para passar
chamamos
a Ponta Sul entre os Covões e o Zuc, não é?
É
muito frequente, não é?
É muito frequente. Várias vezes por dia. E já ficamos contentes quando eles vão estáveis, porque às vezes as pessoas recorrem e não, ficam, instabilizam, muitas vezes é preciso transportar depois com uma ambulância de cuidados intensivos, não é? E pronto, que implica deslocação de médico, às vezes há equipa de transporte interno, outras vezes não há, tem que ser os médicos, que já somos poucos lá na urgência, que temos que acompanhar, mas temos feito isso muito, muito frequentemente.
Portanto, andam a viajar entre,
sim,
entre margens.
Sim, exatamente. O Rio é bonito,
é?
Portanto, é sempre uma viagem. Não se vê bem, mas no caminho.
No caminho. Doutora Sandra Simões, o que é que é a Associação Centro Saudável Juntos pela Saúde no Centro a que preside?
É uma associação, nós no fundo quisemos juntar esforços, havia já um movimento cívico que começou...
Em defesa do Hospital dos Covões,
em defesa,
né?
Do Hospital dos Covões. Nós achámos é que devíamos
tornar... E pela saúde em Coimbra.
E pela região centro. Nós aos poucos fomos... abrangendo, e uma vez nós começámos a pensar, o Hospital dos Covões dá suporte, dá apoio e sempre tratou doentes da região centro, não só de Coimbra. Portanto, acho que o âmbito pode perfeitamente ser a região centro, e a região centro é uma zona que está carente pela dispersão, porque está a empobrecer, porque está a perder, se calhar está a perder a população, por uma série de motivos. A região centro merecia ser olhada de outra forma, que não está a ser olhada pelo governo, por todo o poder central e por Lisboa. Nós somos um filho assim...
Um parente pobre.
Um parente pobre, sim, é um filho a quem já ninguém investe muito. Pronto, há aqui qualquer coisa com Coimbra e com a região centro que não sei o que será. Provavelmente é só falta de boa representação nossa política. A culpa poderá ser nossa. Somos nós que elegemos os nossos representantes, na verdade. Por outro lado, e a associação nasceu precisamente desse movimento cívico em defesa do hospital, e nós achámos, a posteriori, que poderíamos fazer isto de uma forma mais consistente, inclusivamente tornando-nos uma personalidade jurídica, uma associação. Exatamente, que pudesse ter sócios e pudesse representá-los e que inclusivamente pudesse de alguma forma defender os interesses dos cidadãos, não é? E dos profissionais também, obviamente, porque nós somos isso tudo. E representá-los até junto de centros de decisão. E foi por isso que nós resolvemos avançar com a constituição da associação.
E o que é que tem feito?
Nós temos alguns projetos para avançar. E o que é que nós fizemos? Nós inicialmente acabámos por entrar um bocadinho na questão da defesa do Hospital dos Covões, vamos tentando manter as pessoas atualizadas em relação ao que se vai passando. Organizámos o ano passado, na altura, no dia de São João, fizemos uma palestra e convidámos várias pessoas que pudessem falar acerca da saúde e a seguir fizemos um convívio. Temos, neste momento, estado em contacto com o Conselho Municipal de Saúde, com a Câmara Municipal, no sentido de, como sendo também uma associação e no Conselho Municipal de Saúde há uma associação que representa, este ano é a PPACDM de Coimbra. Para um ano vamos ver se somos nós, nunca se sabe, poderemos ser, temos essa ambição, e temos aqui uns projetos sobre educação e literacia para a saúde, nesse âmbito estamos a aguardar a reunião com a Câmara, já tínhamos reunido previamente, que há uns meses, e agora a ideia é marcarmos as datas e começarmos a avançar com essas reuniões.
E tem a vantagem do Presidente da Câmara ser médico, não é?
Exatamente. Se for preciso, vai nos ajudar. Espero eu. Eu acho que sim.
Em falar em literacia para a saúde.
Exatamente.
A doutora Sandra Simões já falou da saúde e Coimbra na região, mas está assim tão... desceu assim tanto de nível, foi?
A minha opinião, sim, de quem já trabalha há 25, quase 26 anos, sim. Acho que nós...
Como é que se nota isso? Há indicadores?
É assim, nós vimos isso nas pequeninas coisas e nas grandes coisas. As pequeninas coisas são aquela... quando vamos trabalhar e chegamos e vimos o serviço de urgência, por exemplo, todo desorganizado e as pessoas a não serem tratadas como nós gostaríamos, porque...
Longos tempos de espera, não é?
Exatamente. E mesmo por falta de internamento e as pessoas permanecerem muito tempo em macas, não conseguimos, às vezes temos dificuldades. Para mim são pequenas coisas, porque no fundo depois tudo acaba por se resolver e acabamos por conseguir resolver isso. As grandes coisas é de facto o facto de haver uma centralização tão grande no ZUC e ele não ter capacidade de resposta, isso provoca um grande problema. Portanto, há as pequenas coisas que são importantes, naturalmente, mas as grandes coisas que acabam por... que são as mais importantes e as que condicionam todo o resto.
Portanto, aqui o problema está mais numa questão de organização.
Sim, e também de vontade, e de vontade política. E às vezes de voltar atrás numa decisão que se acha que foi muito bem tomada, mas que afinal não foi. E temos que ter essa humildade de perceber quando quando tomamos uma má decisão, mesmo na nossa vida pessoal, se tomamos uma má decisão, temos que enfrentá-la e temos que a resolver, nem que isso implique voltar atrás e pedir desculpa. Ou então simplesmente não pedir desculpa, mas fazer melhor, não é? Tentar fazer melhor. E se calhar é o que está a ser necessário.
E também a maternidade, que era para os Covões, havia lá espaço, vai para o espaço dos hospitais da universidade.
Exatamente. Nos Covões há espaço para tudo. Temos um Instituto de Sangue, temos um centro de saúde que foi também construído nos terrenos do hospital, da Quinta dos Valdes. Temos agora um parque de estacionamento com painéis solares. Temos espaço para muita
tem
coisa
lá um
mais.
Tem um heliporto, também não está licenciado como o outro.
Exatamente, que às vezes recebe helis porque não podem aterrar nos HUC e depois a ambulância vai buscar o doente lá. Portanto, nós temos espaço para tudo. A maternidade tinha ficado lá muitíssimo bem. Era uma decisão acertadíssima para a cidade, para a mobilidade, para a descentralização, para não haver tanta concentração de construção numa área tão restrita da cidade. Porque nós a qualquer momento, nós não sabemos se houver um problema grave ali naquele perímetro. Fica tudo disfuncional, como é que depois se acede, ou quais são as alternativas se houver algo grave. Nós tivemos uma pequenina amostra do que é que aconteceu com aquele acidente do comboio do Intercidades
em
Soura. E Coimbra acabou por não ficar com muitos doentes porque nem podia, foram para a Figueira. E em tempos poderíamos ter dado uma boa resposta até nos covões, se calhar as coisas ficavam assim resolvidas. Mas não houve essa, não, já não havia capacidade. Portanto, se for uma coisa maior, ou até dentro daquele perímetro, às vezes, há incêndios, há coisas que acontecem, que nós desejamos que nunca aconteçam, mas temos que estar preparados para elas. E temos que pensar o que é que acontece naquele perímetro se uma coisa dessas vem a surgir, não é? Não sei se é uma boa ideia concentrar mais. Para já, a mobilidade é péssima, os profissionais e os doentes não têm de colocar o carro. É um drama da manhã, é encontrar
lugar. Consegue
lá
chegar quando tem que ir trabalhar.
Deixo o carro longe, vou a pé, faço exercício, é a melhor maneira. E não me enervo, mas deixo longe e pago.
E ao lado dos covões, há uma escola de enfermagem prestigiada.
Exatamente.
E a Escola Superior de Tecnologias de Saúde.
Exatamente.
Portanto, há ali outro polo de saúde. Né?
Exatamente, que devia ser devidamente aproveitado e, no fundo... Não se devia estar, ao perdermos aquela capacidade ali para ensino, para formação, nós vamos perder isso também, acabamos por perder aos poucos, não, mas é o tal problema de centralizar tudo no mesmo local. Sim, e está ali um potencial muito, muito grande naquela zona. Houvesse vontade política, e não é só central, se calhar também a nível regional, houvesse vontade política, de ter ali uma pequena, eu não digo uma cidade, mas um polo de saúde na cidade, mas fora da cidade. Até porque cada vez mais é importante, além dessa descentralização, o aproveitamento dos recursos naturais, e ele ainda há. Portanto, poderíamos ali até ter um ambiente propício ao estudo, ao ensino, à saúde... Porque é importante, o ambiente é muito importante.
O professor Luís Barreto não escolheu aquele sítio por acaso, não é?
Exatamente.
Ele era um amante da natureza que ajudava a cuidar na saúde.
Exatamente. E esse equilíbrio é necessário. Cada vez mais, e hoje em dia, até a OMS chama a atenção para isso. A saúde ambiental faz parte, neste momento, dos critérios do que é considerado saúde. A saúde ambiental também é saúde. Há várias vertentes na saúde, uma delas é ambiental. E era importante que se valorizasse então o ambiente. E se calhar isto sim era uma coisa vanguardista e pioneira, pensar-se assim. Mas nós infelizmente achámos de pensar diferente e de uma maneira mais avançada ou há muito tempo na cidade, o que é pena. O que é pena, temos que ser um bocadinho mais arrojados.
Um dos aspectos que é conhecido é que os doentes, estando assim num espaço fechado, naquelas enfermarias ali assim confinados, desorientam-se, nem sabem onde estão.
Sim, mas isso nem é por aí, isso qualquer doente, mas pelo menos os que mantêm mobilidade, o facto de poderem sair de um quarto e irem à rua, ou mesmo um doente que está acamado, se abrirmos uma janela e ouvir uns pássaros e ver conseguir apanhar ar puro e ouvir o ruído das árvores, só isso já ajuda muito. Já ajuda muito. E o facto, mesmo para nós profissionais, nós falamos nisto muitas vezes, que quando saímos um bocadinho para ir ao jardim, eu hoje fui dar comida aos peixes, adoro, tenho lá sempre a comida para os peixes, aquilo relaxa, é um bocadinho, são 5 minutos, mas são 5 minutos muito prazerosos. É muito agradável e descontrai-nos e prepara-nos para mais umas horas.
Para todas as horas, então quando é de urgência...
Muito bom, muito bom.
Existe alguma ligação entre a associação e a secção regional da Ordem dos Médicos?
Não, não existe. Não,
não tem conversado?
Por acaso, falha nossa. Ainda não marcámos reunião com o professor Veríssimo, mas vai acontecer. Mas a proximidade tem sempre, nós temos tido sempre um bom apoio, mas de facto não existe nada formalizado. Temos apenas o apoio informal, de certa forma. Tínhamos antes do atual bastonário e penso que vamos continuar a ter do professor Veríssimo.
Os médicos de medicina interna, o que é que fazem?
Os médicos de medicina interna são os médicos do diagnóstico, dos diagnósticos difíceis. Sim. E dos doentes difíceis. No fundo, e somos também os pilares do hospital. Somos aqueles médicos que estão em todos os hospitais, grandes, pequenos, médios.
E nas urgências?
muito sempre... nas urgências. Se calhar não é o sítio mais indicado, embora também, no meu ponto de vista, acho que é um sítio certo para estarmos, mas não tanto, porque depois perdemos muito o contacto com o doente lá está na enfermaria. Somos os doentes das consultas, das mais variadas, de diabetes, de hipertensão, de colesterol, de insuficiência cardíaca, autoimunes, uma série de coisas, portanto, somos uns polivalentes, que suportam, no fundo, a parte clínica do hospital. Somos muito solicitados para fazer consultores nas outras enfermarias, principalmente na questão dos diagnósticos difíceis e nos doentes complexos, com muita patologia. Conseguimos gerir essa multiplicidade de patologias, integramos as coisas e conseguimos nos concentrar no doente e não só na especialidade, no problema da especialidade A ou da especialidade B, porque no fundo temos conhecimentos abrangentes de uma série de valências médicas. Estamos muito presentes também nas unidades, ainda há hospitais onde os médicos de medicina interna estão também nas unidades de cuidados intensivos, e na urgência estamos efetivamente muito e ficamos com os doentes graves do foro médico. Normalmente, é para nós que ficam.
Ficam, estão a cuidar.
Sim, as emergências, inclusivamente, e os cuidados, aqueles cuidados emergentes nas paragens, nas cardiorrespiratórias, somos nós que estamos de presença física na urgência, somos nós que vamos à sala da emergência.
E defende equipas próprias na urgência?
Eu aí vou falar por mim, e só
sim,
por mim.
Sim, sim.
Ok, não quero que ninguém fique chocado a pensar que é a associação.
Sim.
Eu vou falar em meu
nome. É a doutora Sandra Simões.
Exatamente, exatamente. Eu acho que sim, que devia haver equipas. Eu até penso que devia haver a especialidade, muito sinceramente. Acho que devia haver equipas de pessoas que se dedicam, que têm, se calhar, alguns benefícios por estar na urgência, mas que não... Acho que deviam ser multidisciplinares e por vontade própria, nada de imposições. Há pessoas que preferem ocupar o horário só em urgência, gostam da adrenalina da urgência, da necessidade de decisão rápida e se calhar há pessoas que, como não gostam muito de enfermaria nem de consulta, e como à partida, passado 24 horas, não é suposto um doente que entra hoje, amanhã ainda lá permanecer na urgência, já terá sido orientado ou para a enfermaria, para bloco, ou para uns cuidados intensivos ou para outro sítio qualquer. E, portanto, é sempre uma novidade. E há quem goste de trabalhar assim nesse regime. Não sei se pessoas suficientes para formar equipas estáveis. Mas
descanso.
Isso já se faz em alguns hospitais. Mas isto é a minha opinião pessoal. Eu não faria parte de uma equipa dessas, porque eu gosto de enfermaria e gosto de consulta. Para além da urgência, eu gosto de tudo na medicina interna. E gosto de ter, não perder a mão nessas áreas. Mas acho que quem gosta devia ter essa oportunidade de fazer carreira e haver progressão na carreira, não é só estar ali anos e anos a fio e pensar o que é que acontece ao fim de alguns anos, porque há um desgaste rápido numa urgência. Portanto, um médico que faça só consulta aos 60 anos não é a mesma coisa de um médico que está a fazer só urgência aos 60 anos. Há claramente um desgaste muito mais rápido em quem faz urgência.
E a agressividade dos doentes está a aumentar? Bom, em relação aos profissionais de saúde, tem notado isso?
Ah, principalmente quando há horas de espera longas, isso acaba por fazer com que as pessoas percam as estribeiras e se calhar acabam por não dirigir corretamente o desagrado e nem da forma correta. Mas sim, a tendência é que piore. Sim, e de facto temos vindo a assistir
tem apanhado situações dessas?
Felizmente comigo não. Nunca, mas já uma colega há pouco tempo no Hospital dos Covões, numa noite, teve à beira de ser agredida. Felizmente correu tudo bem, mas podia ter acontecido. Sim.
E em relação ao novo bastonário, Carlos Cortes, sente-se bem representada?
Eu sinto-me perfeitamente bem representada, estou muito contente. Mas nós somos amigos pessoais há muitos anos, mas acho que é a pessoa certa para bastonário, sim. Pelo trajeto todo que teve, pela pessoa que é, acho que eu sinto-me muitíssimo bem representada. E não vou dizer mais que somos amigos.
Ele depois podia ouvir.
Exatamente, ainda ficava.
Doutora Sandra, saiu recentemente aqui um estudo da distribuição dos médicos em Portugal. Coimbra, Porto e Lisboa concentram 61% de todos os médicos em exercício em Portugal. Mesmo assim, Lisboa queixa-se de falta de médicos.
Mas Lisboa tem médicos, é diferente ter médicos e ter médicos no SNS. Em Lisboa, penso que já perceberam que vai ser um problema gravíssimo o SNS, a falta de médicos no SNS em Lisboa, porque há muita oferta com qualidade. Uma coisa é ver oferta da privada, de trabalho na privada, bem pago, e haver qualidade, porque nós também gostamos, obviamente, acho que quem trabalha gosta de progredir e de ter a compensação económica por isso, mas a qualidade, aquilo, o que nós vemos do nosso trabalho, a forma como nós exercemos a nossa função, o nosso papel e também a qualidade que nós vemos, e que não depende só de nós, depende de toda uma estrutura, nós queremos ver a qualidade. E em Lisboa isso já existe. Pode não existir grande parte do país, a nível do privado, em Lisboa isso existe, e está a retirar muitos médicos ao SNS.
Portanto, há em Coimbra médicos. Também há dois grandes hospitais privados.
Sim, mas acaba por... Eu acho que a maior parte dos colegas que vai lá acaba por ir nas horas fora do hospital, nas horas livres, digamos assim, ou então tem meio horário no hospital e o resto do horário lá. Não, talvez não da mesma forma que é em Lisboa. Eles absorvem de facto muitos médicos, porque são muitos, são grandes, são bons e pronto, e acabam por ser, vai ser um
pois,
problema.
E o Serviço Nacional de Saúde ficou descalço.
Ficou. Em Lisboa ficou.
Aqui os dados dizem também Braga, Santarém e Leiria são os distritos com a menor quantidade de médicos por cada 1000 habitantes.
Disse-me Braga, Santarém e Leiria.
E Leiria.
Leiria, acho estranho. Braga também acho estranho, mas não lhe sei, não sei comentar. Santarém, talvez pela dispersão geográfica, penso que poderá, porque até é numa zona mais ou menos central, com bons acessos, é uma cidade simpática.
E apenas um em cada três médicos em Portugal trabalha num dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.
Lá está.
Doutora Sandra Simões ainda está satisfeita.
Estou.
No Serviço Nacional de
Saúde. Eu sinto-me bem no SNS.
Está em exclusividade.
Não há exclusividade para neste. Já eu estou em CIT, tenho um contrato individual de trabalho, já não sou do tempo da exclusividade. Estes contratos são mais recentes, mas se houvesse exclusividade eu ficaria em exclusividade. Obviamente, desde que não fosse uma se a exclusividade fosse como era antes. Nós ainda não sabemos muito bem o que é que vem para aí, qual é a proposta. Porque eu não vou passar a morar no hospital, isso não. Tenho uma filha, tenho que tomar conta, portanto não vou. Portanto, tudo depende do que é que essa exclusividade for. Nos moldes que era anteriormente, com certeza.
Mas está esperançada que consigam chegar a uma forma que consigam reter os médicos e atrair para o Serviço Nacional de Saúde?
Eu penso que sim. E há muita gente que ainda está com convicção no SNS. E que vai permanecer no SNS, mas não vai permanecer no SNS a todo custo. Acho que este é o momento decisivo em que nós temos de apostar efetivamente no SNS. E não é só dizer que se apostou, mas isto obviamente tem a ver com governos, com ministérios, com estruturas às quais nós não estamos a chegar, que nós falamos, mas parece que nem a nos ouve. Portanto, acho que por aí é possível, mas tem que haver efetivamente vontade. Não são só palavras. E eu penso que sim, não vai desaparecer. Eu espero é que não fique assim uma amostrinha só para dizer que existe, que efetivamente dê resposta como deu até agora. Okay. E com qualidade, e com humanismo, e que seja que todas as pessoas efetivamente tenham acesso ao SNS, sim, um bom acesso, sem restrições por listas de espera, por não se conseguirem deslocar, porque não têm quem os referencie. Isto são tudo problemas.
Terem cuidados primários de saúde para não entupir as urgências.
Sim, exatamente. Cuidados mais próximos, de forma que... Exatamente. Tudo isso. Isso era importante.
Doutora Sandra Simões, muito obrigada.
Obrigada.
Por esta conversa e por nos ter esclarecido a sua opinião.
Muito obrigada.
Muito obrigado a nós.
Pela oportunidade.
Obrigado a nós.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Mais informação em litocar.pt. Litocar. Soluções multimarcas.